favorecidos. Quem pode, paga um explicador. Quem não pode, não acompanha da mesma forma e, se vier de famílias estruturadas, ainda menos. A Iniciativa Liberal é o único partido que fala da necessidade de termos serviços mínimos na educação. Há um pacto de silêncio à volta deste assunto, todos com medo da FENPROF e dos seus companheiros de luta. Era como se as aprendizagens só se perdessem quando não há professores colocados, mas não se perdessem quando há greves. São os mais pobres e os migrantes que mais chumbam e que mais abandonam a escola. Quanto às crianças com necessidades especiais, os diagnósticos chegam tarde e muitas vezes os professores não conseguem lidar com condições sensoriais ou mentais tão complexas, já para não falar dos recursos especializados que não são suficientes. Na educação secundária, a taxa real de escolarização está aquém daquilo que deveria ser e, comparativamente a democracias liberais com as quais nos queremos comparar, ainda estamos longe. É verdade que houve importantes evoluções, mas este nivelamento igualitário lança sinais de alerta a que não podemos ficar alheios, como é o caso do diagnóstico da fluência leitora do Educa, que nos mostra taxas preocupantes na falha de competências básicas. Paralelamente, a população docente está cada vez mais envelhecida e o problema que estamos a viver na escolaridade obrigatória de falta de professores está a bater à porta do ensino superior. Continuamos a ter uma visão preconceituosa e pequenina, herdada por António Costa quanto à oferta educativa. Os contratos de associação, patrocínio e cooperação não estão a ser honrados, Sr. Ministro. Foi prometido pelo Sr. Secretário de Estado a alguns destes estabelecimentos uma atualização intercalar, porque reconhece que muitas destas escolas estão em falência técnica. Sr. Ministro, a lei é clara. A base é o custo médio por aluno, que desconfiamos que nem isso o Ministério consiga calcular. O que é que os pais vão fazer se estas escolas fecharem as portas? Para onde vão milhares de alunos, muitos deles com deficiências profundas, do ensino artístico e profissional, que estão nestas escolas porque a rede pública não tem capacidade para os receber?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Sem dúvida, ou seja, nós estamos a dar esse passo. Estamos neste momento as equipas a trabalhar em velocidade de cruzeiro na implementação dos novos sistemas de informação, mas, como já tive a oportunidade de referir aqui, já não são 312 aplicações, são 303 aplicações informáticas que o Ministério tem, foi descoberta mais uma, e são milhões de euros de investimento que foram feitos ao longo dos anos. Eu não quero dizer que eu não gosto de estar, não vale a pena estar a olhar muito para trás. Eu acredito que os serviços andaram a resolver problemas com essas aplicações, mas a verdade é que perdeu-se uma visão integrada de todo o sistema e neste momento ainda não há, estamos quase lá, ainda não há a capacidade de, a partir da colocação de um professor no SIGRE, saber exatamente em que escola é que ele está, em que turmas é que ele está a dar. E enquanto nós não conseguimos essa interoperabilidade e outras formas de interoperabilidade, já agora, veja, nós temos cerca de 4 mil professores a reformarem-se por ano. É muito importante que haja uma interoperabilidade com a Caixa Geral de Aposentações e com a Segurança Social, para quando alguém sai do quadro, a atualização seja feita automaticamente. Aquilo que o Ministério da Educação fazia eram recenseamentos anuais, ou seja, em cada ano fazia, no fundo, um recenseamento junto das escolas, qual é que era o número de docentes. Ora, se nós pagamos a todos os docentes, nós temos, de facto, que ter em tempo real, mês a mês, quais são os docentes, em que escolas é que estão e que serviço é que estão a fazer. E é isso que nós estamos a montar e vamos ter isso, obviamente, concluído. Mas veja, são mais de 120 mil professores, são mais de 5 mil escolas, com sistemas que existem e que têm que continuar a funcionar. Nós não podemos parar o sistema. E por isso isto não se faz, não é assim tão evidente e nós temos pessoas fantásticas a trabalhar connosco. E por isso sabemos o que é que estamos a fazer e sabemos para onde é que vamos. Já agora, nós também sabemos que há muitas empresas que também têm muitos problemas de informação. Não vou dar aqui exemplos, mas eu conheço muitos exemplos de empresas com muita dimensão que também têm problemas semelhantes. Problemas semelhantes. Em relação àquilo que referiu sobre as desigualdades, não posso estar mais de acordo, ou seja, partilho completamente a sua visão e sensibilidade em relação à importância que a escola tem para garantir a igualdade de oportunidades. E, de facto, para além de termos de garantir professores em todas as escolas e o bom funcionamento do ponto de vista de todos os recursos, há depois aqui uma dimensão que a senhora deputada referiu, que é essencial e na qual nós estamos também a trabalhar, que tem a ver precisamente com uma avaliação mais rigorosa e comparável das aprendizagens. A fluência leitora, como referiu, que foi instituída por este governo, que veio depois seguida de um plano de ação para colmatar as falhas na aprendizagem no final do segundo ano do primeiro ciclo, mas também, por exemplo, as provas moda, que decorreram pela primeira vez no ano passado, que foi algo que correu muito bem e que nos permitiu identificar não só ao nível do aluno. No início do ano letivo, cada encarregado de educação recebeu informação sobre o seu filho, que estou educando, sobre resultados que ele obteve e como é que esses resultados se comparam com os resultados na escola, ou seja, se ele está abaixo ou acima da média da escola, ou se está na média, no concelho onde vive, no país. E essa informação é muito importante também para o diretor, ou seja, como é que a sua própria escola se compara com as outras, para o presidente da Câmara, como é que as escolas do seu concelho se comparam entre elas e se comparam com as escolas dos outros concelhos e a nível nacional, e para nós, que é essencial, percebermos onde é que há mais falhas de aprendizagem para podermos ter políticas direcionadas para corrigir essas situações. Só para terminar, em relação aos colégios de educação especial, vamos, como dissemos, como anunciamos, fazer o pagamento com efeitos retroativos a 1 de janeiro, dos 10%, e está a haver uma articulação entre o Gabinete do Sr. Secretário de Estado e estas entidades para, de facto, se apurar aquilo que é o custo, que não é fácil também, por aluno, porque são situações muito díspares, muitas vezes, para que se possa, de facto, ter um alinhamento entre a transferência que é recebida do Estado e aquilo que é o custo efetivamente suportado por cada colégio. Nós não temos dúvidas sobre a importância que estas entidades têm na prestação de um serviço essencial a pessoas numa situação de fragilidade muito grande. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Continuamos no tempo do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem outra vez a palavra a Sra. Deputada Angelique da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a Iniciativa Liberal lançou uma moda, agora parece que todos querem ser reformistas. E a reforma do Ministério da Educação, que disse que passou de 18 para 7 entidades, segundo o Sr. Ministro, e referiu há pouco, que resultou numa redução de pessoal de 50%. E uma poupança anual de 50 milhões de euros devido à digitalização de tarefas, tal como referiu. Disse também que o objetivo não era poupar, mas reconfigurar a organização do Ministério. E a Iniciativa Liberal, como reformista que é, pergunta-lhe como é que a poupança não é o objetivo, ou não deve ser o objetivo, se nós estamos à beira do fim do cheque europeu. E os senhores deputados poderiam dizer, mas será daqui a muitos anos. Não, é daqui a 2 anos. O programa Pessoas 2030 e a Ação Social têm um enorme contributo dos fundos europeus. Aliás, mais de 55% da Ação Social tem proveniência em fundos europeus. Se o valor estimado do corte de Bruxelas para Portugal é de pelo menos 12%, é o que já está a ser anunciado e que será já em 2028, como é que um dos maiores empregadores do nosso país não se prepara para este embate? Porque se não se preocupa com as poupanças, das duas uma, se o seu objetivo é a reconfiguração do Ministério e não é a poupança propriamente dita, ou acaba com os programas que mencionei, ou então vai ter que carregar os portugueses com mais impostos. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava é em que é que ficamos?
E para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Sabe, eu pertenci a um governo do qual tive muita honra de fazer parte no período de intervenção da Troika, em que o país estava à beira da bancarrota e em que, de facto, nós tivemos que tomar muitas medidas em que o foco era a poupança antes de mais. A reforma que nós estamos a fazer agora é diferente, mas a poupança vai ser um resultado, ou seja, não é o objetivo, mas é um resultado inevitável. E aquilo que nós estamos a ver no nosso Ministério é que, de facto, há um enorme espaço para melhorar não só a eficiência dos serviços, a qualidade do serviço que é prestado e, já agora, a forma como os próprios trabalhadores fazem esse serviço de uma forma muito mais sofisticada. Nós temos ainda muita manualidade no Ministério da Educação que depois dá origem a muitos erros e estamos a eliminar esse tipo de tarefas. E, por isso, a minha resposta é: vamos ter muitas poupanças, porque elas vão resultar neste Ministério como vão resultar noutros Ministérios, porque continuamos a ter um Estado que ainda não aproveita na totalidade todo o potencial do digital, e é isso que estamos a fazer. O digital tem uma centralidade enorme na reforma que estamos a fazer no Governo, em todos os Ministérios, e no final nós vamos ter essas poupanças. Mas nós não estamos movidos por isso, nós estamos movidos por mais eficiência e melhor serviço aos utilizadores. Muito obrigado.
Pronto, a Iniciativa Liberal termina aqui a utilização do seu tempo. Vamos passar para o Grupo Parlamentar do LIVRE e tem a palavra, portanto vai ser dividido, a primeira pergunta vai ser feita pela Sra. Deputada Filipa Pinto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, começamos pelas tempestades. Milhares de alunos da região centro ficaram sem aulas e alguns ainda têm as suas casas destruídas. O LIVRE perguntou ao Sr. Ministro o que ia fazer. A sua resposta foi empurrar a responsabilidade para as autarquias e para as direções escolares. Disse-nos, e cito, que no âmbito da sua autonomia, cada agrupamento está a definir estratégias. Sr. Ministro, se os apoios do Estado Central não chegaram a estes territórios, como espera que estes alunos estejam em igualdade com os restantes na questão das aprendizagens? E este problema agrava-se quando olhamos para a falta de professores. O Sr. Ministro anunciou o plano Mais Aulas, Mais Sucesso. Mas o que vemos é o problema a piorar. 26 milhões de euros gastos em horas extraordinárias de uma classe envelhecida, contratações sem formação pedagógica, alunos do primeiro ciclo com aulas dadas por assistentes técnicos. Até quando se vai refugiar na suposta falta de dados para esconder a dimensão real desta crise? E como se não bastasse, o Governo decide em contraciclo enfraquecer o currículo. A revisão das aprendizagens essenciais em consulta pública retira a obrigatoriedade de ler José Saramago no 12º ano, o nosso único Prémio Nobel da Literatura. E falo num país onde, segundo a OCDE, 42% dos adultos têm níveis baixos de literacia e onde 15% mal conseguem compreender frases curtas e simples. E pasme-se, nem o Primeiro-Ministro de Portugal sabe citar corretamente José Saramago. Num momento em que precisávamos de mais leitura, mais bibliotecas e mais mediação, o Governo reduz o Plano Nacional de Leitura a um selo e esvazia a rede de bibliotecas escolares. Senhor Ministro, este Governo preocupa-se de facto com a educação ou espera que seja toda a gente, menos o Ministério, a resolver os problemas? Obrigada.
Para responder, tem a palavra o Senhor Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Sabe, eu penso que se tiver a oportunidade de falar com as direções das escolas e com os municípios que foram afetados pelas tempestades, seja Marinha Grande, em particular Vieira de Leiria, e em Leiria, eles sabem que o Ministro esteve sempre atento e foi respondendo diretamente o próprio Ministro aos diretores, aos pedidos dos diretores, e foi resolvendo, ajudando a resolver muitos problemas. Aquilo que eu nunca faço, e só estou a dizer isto porque a Sra. Deputada fez a pergunta que fez, porque eu, no meu discurso, aquilo que eu salientei foi precisamente a importância dos autarcas e dos diretores das escolas. Aqui, posso-lhe dizer que, de facto, nós acompanhamos, olha, a Vieira de Leiria foi o caso mais grave que nós tivemos, fui três vezes, e acompanhamos a recuperação da eletricidade, a acomodação dos alunos, fui perguntando